Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Estamos mais uma vez aqui no programa Pedaleira, na transmissão da Bicicletaria Cultural, gravada para a Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Aqui a gente trabalha com a perspectiva de ciclistas em várias situações. Uma perspectiva que raramente é colocada nos projetos. Raramente é colocada até nas mídias, nas manchetes. Por exemplo, sabe quando você está numa rua e você vê a placa dizendo sem saída? Pois é, a gente pedestre e ciclista sabe que aquela rua tem saída. Então, uma cidade que não está desenhada para ciclistas, é disso que a gente vai tratar. A gente faz pesquisa, entrevistas e pode acompanhar a gente nas diversas mídias. Eu sou Patrícia Valverde, pedestre, ciclista, motorista, passageira e também sou mãe. Sou fundadora aqui da Bicicletaria Cultural, também sou entusiasta da Ciclo Iguaçu, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, vale a pena dar uma visita no site. Sou prefeita da bicicleta na Organização Internacional Bikes. Com muito orgulho, represento Curitiba nessa associação, nessa organização, que promove a articulação de cicloativistas e pessoas que têm projetos sobre ciclomobilidade. E ano passado, participei também de uma campanha chamada Amazônia Passa Aqui, que trouxe e está trazendo para o programa de hoje também, especialmente de hoje, um pouco desse escoamento das questões que a gente tem diante das urgências climáticas. Então, hoje estamos aqui para trazer esse e vários outros assuntos com Giovana Madalosso.
Olá, muito bem-vinda, Giovana. Prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite.
Eu estou muito honrada com a tua presença. Você foi muito generosa na gente encontrar essa agenda. A gente está no começo do ano, então não é algo muito fácil. A Giovana é minha conterrânea aqui em Curitiba. Também é irmã mais velha e mãe. Mãe da Eva. Ela é jornalista, graduada na Federal, hoje mora em São Paulo, e é idealizadora do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Eu agradeço aqui a nossa amiga Gisele Werneck, que nos reapresentou há pouco tempo. A gente se viu brevemente, né, Giovana, ali na praça de Bolsa de Ciclistas.
Um beijo para Gisele.
Feliz por esse reencontro. Querida Gi, escritora também. Giovana, a gente teve, eu estava fazendo aqui a pesquisa e dentre os livros a gente tem os livros que você já publicou. Pedra Cansada, Teta Racional, Tudo Pode Ser Roubado, Sweet Tóquio e tem mais algum?
O Pedra Cansada é um conto que está em formato digital e tem mais vários outros. Eu tenho um livro infantil chamado Altos e Baixos e eu participo de cerca de 10 coletâneas, então não vou falar todas aqui, senão vai ficar cansativo, mas eu acho que talvez interesse para o nosso público e tenha a ver algumas últimas. Eu participo de uma coletânea de ensaios chamada Depois do Fim, que são ensaios sobre o antropoceno, né, ensaios para adiar o fim do mundo, como nessa pegada do Anton Krenak, onde a gente cruza, na verdade, literatura e crise climática. E a outra coletânea, que eu participei também há pouco tempo, que foi lançada agora, se chama Vivo, Muito Vivo, que é uma coletânea em que cada um dos autores, né, ficcionistas, se inspirou num conto do Caetano Veloso para criar uma história. Então, esses são meus últimos trabalhos.
Mas é engraçado que logo depois que a gente se encontrou ali na Praça de Bolso, você, logo em seguida, publicou uma crônica chamada Pedalar para Não Enlouquecer. Daí eu falei, puxa, mas a gente, como é que a gente não se encontrou, como é que a gente não tinha se encontrado antes ainda? E aí foi onde, quem aqui está em dúvida do que a gente pode falar, a gente pode falar diversas coisas. Deixa eu te perguntar, Giovana, você já pedalou grávida? Quando você estava grávida da Eva?
Menos, porque eu moro mais em Curitiba, eu moro entre Curitiba e São Paulo, na verdade. Quando eu estava grávida da Eva, eu estava morando direto em São Paulo, e São Paulo, as ruas Na verdade, é muito curioso, porque São Paulo tem mais ciclofaixa que Curitiba, só que são ciclofaixas para profissionais, são ciclofaixas perigosas, às vezes muito difíceis. Então, eu tinha insegurança de pedalar nesses lugares com a minha filha na minha barriga. Não que eu não quisesse pedalar grávida, porque eu tinha muita vontade e acho uma delícia, super gostoso, mas ficava insegura de ter alguma queda.
A gente teve um programa aqui que a gente levantou... que a gente levantou essas questões, o quanto as mulheres às vezes querem, até porque facilita a nossa locomoção. É bem interessante o quanto a bicicleta, ela até ajuda a trabalhar a saúde, toda a circulação. A gente tem dois programas do Pedaleira falando sobre isso, inclusive com médicos, tratando desse assunto. E aí concordo. Eu achei interessante. E para você chegar de fato, né, com mais... segurança, que você fica mais rápido até algum lugar, a bicicleta realmente tem que ter alguns cuidados, mas não que seja impossibilitado. E perguntei para você, porque é muito forte nas publicações e até nas crônicas, que agora são constantes, agora são semanais na Folha de São Paulo?
Sim.
Como essa perspectiva de... Eu quero ser direta, sabe? Mas eu vou acabar sendo poeta, não sei, não quero ser... tão abstrata, mas ser o que se é e colocar isso numa crônica constante, num jornal desse tamanho, dessa articulação, desse alcance, como é que é trazer essa perspectiva? Estou falando de perspectiva marginal, mas não é justo, assim, é uma perspectiva que sempre existiu, mas ela não tem escoamento, não tem vocabulário, às vezes, nem por nós mesmas. Queria perguntar para você sobre como é que se posiciona nesses campos, sabe?
É curioso, né, porque você usa esse termo. Só um segundo, que enquanto eu estou falando com vocês, como eu estou inserida num espaço urbano com bastante barulho e tem uma janela aberta vazando os sons da cidade, fiquem aqui comigo que eu vou fechar essa janela para a nossa conversa fluir melhor.
Tá bom, eu passei por isso agora há pouco. Estamos na mesma cidade, talvez quem passou
curioso.
Por aqui acabou de passar aí.
Oi, desculpa, eu estava sem os fones, então eu perdi essa parte. Mas é curioso porque eu não vejo essa conversa de uma maneira marginal. Eu entendo o que você quer dizer com isso, só que isso está tão introjetado na minha vida, eu imagino que na tua também, que eu nem paro para pensar que essas são questões novas ou que ainda não estejam tão disseminadas. Eu percebo isso quando eu tenho a resposta dos textos, que às vezes são as pessoas falando, nossa, muito obrigada por tocar nesse assunto. Uma outra coisa que eu acho muito curiosa, as pessoas falam, nossa, que corajosa, obrigada por ter coragem em falar sobre isso. E, na verdade, eu não é nem que eu seja corajosa, porque no fundo eu sou uma medrosa, mas eu não vejo outra saída, eu não vejo como viver sem falar de questões que são muito presentes na nossa vida. Então, como não falar sobre a questão climática quando a crise do clima já está acontecendo? Eu acho que tem alguns equívocos, né? Que as pessoas acham que, ai, nossos filhos, o amanhã, não é amanhã. Por exemplo, em Curitiba, a gente teve temperaturas baixas demais. Um verão que demorou para chegar... um comportamento esquisito. Alguns lugares estão mais frios, outros lugares estão mais quentes. É só abrir o jornal todos os dias que a gente vai ver o que a chuva está fazendo no Brasil, que não fazia ou não fez há muitos anos. As nevascas nos Estados Unidos, muito mais fortes, os incêndios na Califórnia, as enchentes na Índia. Então, assim, a mudança climática está acontecendendo nesse momento. E ela é, como dizer, é como se você empurrasse um dominó de peças que começa a cair, depois não dá mais para segurar. Os próximos anos vão ser muito duros. Não tem alternativa. Agora a gente vai decidir apenas se vão ser mais duros ou menos duros. Então, são conversas, né, como eu sempre falo, que não dá nem hoje para a gente conversar sobre feminismo, por exemplo, sem falar de crise climática, porque, como eu sempre falo, essa é uma crise que vai impactar todas as pessoas, né? É o palco onde todas as histórias vão se desenrolar, onde as histórias de amor vão se desenrolar, onde os cenários políticos vão se desenrolar, onde o nascimento, o crescimento e a decadência de cidades vão se desenrolar, e aonde lutas como a luta feminista vai se desenrolar. Porque quando a gente tem uma crise como a crise climática, né, que vai deixar da privação econômica, a diminuição do PIB no mundo, isso vai recair com mais força nas mulheres, nos negros, nos menos privilegiados. Então, acho que a gente vive isso, um cenário de crise, um cenário em que todas essas coisas estão entrelaçadas, em que nunca mais elas vão se soltar, porque é dessa maneira, né, que tudo isso se comporta. E como olhar para esse horizonte e não falar a respeito dele? Eu não sei viver de outra maneira. Então, esse assunto que pode parecer marginal para algumas pessoas, eu entendo como um assunto central e um assunto que não tem como desviar, né? Vamos encará-lo, porque é o melhor jeito da gente trabalhar e chegar em boas soluções.
É engraçado quando as pessoas reconhecem que isso ainda não foi dito o suficiente. E quando eu falo de vocabulário, e aí eu vou alinhar a esse cenário, como é que é para a mulher, por exemplo, circular na cidade ou de bicicleta ou a pé? Quais são as questões que envolve para ela? Então, realmente, não está posto, não em forma de infraestrutura, não está posto em forma de vocabulário, quando andar de bicicleta, andar a pé na cidade, vai depender dos lugares mais iluminados para a gente, vai depender dos lugares que não tiverem tantos muros, dificultando a nossa visão de campo e, enfim, pensando numa fuga, tudo. Então, assim, não está sendo construído mesmo, que nem quando eu dei o exemplo da placa, né, sem saída, não está sendo construída essa visão de quem usa a cidade pelo modal mais, como eu falei, da bicicleta, ou modal mais ativo, né, que a gente tem como modal sustentável. E aí até eu acho que nessa nossa conversa me veio essa questão. Polêmica, tá? Nem eu sei dizer para onde que daria rumo uma conversa como essa. Mas quando eu falo de vocabulário, eu não estou me referindo à flexão do gênero e, sabe? Quando existe o elas, elo, né? Alguma coisa assim. Ainda não domino assim, essa situação. Mas você já experimentou escrever dessa forma? Você já viu na organicidade da sua escrita esse vocabulário aparecer?
Então acho que tem duas perguntas super interessantes, eu não quero perder nenhuma, eu vou segmentar o assunto e eu vou responder tudo.
Por favor.
A primeira coisa que eu não queria deixar de pontuar é o começo da tua conversa, porque eu acho que você falou uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar sobre isso. As cidades, elas são feitas, na maioria das vezes, só para alguns grupos de pessoas. Eu morei muitos anos em São Paulo, ainda vivo, né? Ainda tenho a minha casa em São Paulo, conheço muito bem essa cidade, fiquei lá mais de 20 anos. São Paulo, que eu tenho dito ultimamente, que você anda pela cidade e fica claro, não é uma cidade construída para o cidadão, é uma cidade construída para o consumidor. Tudo que a gente faz em São Paulo é em função do dinheiro. Então, tudo você tem que pagar, é um café, é uma entrada, não tem espaços públicos, não tem lugar para andar de bicicleta, não tem praça. Curitiba é um pouco melhor, mas Curitiba, de fato, tem essa questão de muitas cidades da América Latina, de uma urbanização precária. É também uma cidade feita para carros, é uma cidade feita para, em grande parte, o consumidor motorizado, e é definitivamente feita para os homens, como são feitas todas as cidades. Então, não, a questão de segurança é precária, a questão de iluminação é precária. Vindo de São Paulo para cá, Curitiba é marketeada como essa cidade verde, de qualidade de vida, eu vim com uma expectativa enorme. Nossa, vou chegar em Curitiba, vou brilhar, né, com a minha bicicleta, vou fazer tudo de bike. Quando eu chego aqui, eu encontro uma cidade que não tem ciclofaixa. É muito pouco, é muito menos do que São Paulo. Quer dizer, uma cidade que cuida do ciclista é uma cidade que vai proporcionar, né, oferecer que você possa fazer vários circuitos da sua vida, ou pelo menos alguns com a bicicleta, e aqui não, aqui na verdade só tem algumas opções, alguns eixos centrais. Então, eu ando de bicicleta em Curitiba, e eu posso dizer que eu ando porque eu me recuso a deixar minha bike, mas é perigoso, é difícil. Mas é mais um motivo para a gente usar, porque estar na rua pedalando é uma maneira de pedir, de mostrar o nosso corpo, de dizer que essas ciclofaixas importam e exigir. Então eu sigo pedalando, né? E dá tudo certo no final, não tenham medo de sair com suas bicicletas, é um ato de resistência e faz muito bem pra gente. E eu acho que tem essa segunda pergunta, que é uma pergunta muito inteligente, assim, muito legal, ninguém nunca tinha colocado dessa maneira, e eu acho que é muito rica, porque voltando um pouquinho à questão ambiental e à crise do clima, o que a gente observa? Que nós não temos mesmo vocabulário para tratar, nós não sabemos como abordar. há poucos anos, logo que eu descobri assim, o tamanho da bucha que vem, né, por aí, que a gente já está enfrentando da crise climática, eu me juntei a alguns jornalistas, poetas, e nós montamos uma plataforma para falar de mudança climática chamada Fervura. Se vocês quiserem, até podem procurar, vocês vão ver a página, as informações, tudo está em todas as redes. E o Fervura, também se chama Fervura no Clima, nós chegamos juntos à conclusão que a gente precisava de uma nova linguagem, até para falar de ambientalismo, porque essa linguagem usada até hoje, ou seja, uma linguagem mais sisuda, hermética, dos cientistas, alarmista, falando, nossa, nós precisamos resolver, não cola. Para a gente chegar nas festinhas, nas rodinhas de pessoa, na conversa de bairro, a gente precisa usar, e ali a gente faz uma opção no macro de linguagem, que a gente usa é humor, a gente usa poesia, a gente usa tirinhas, porque são maneiras também de trabalhar a linguagem e quebrar esse flanco de resistência. A crise climática é uma coisa tão complexa que não é uma ou outra história, um ou outro discurso que vão resolver. Então a gente precisa de diversas narrativas dessa história sendo contada na novela, na televisão, no cinema, nos quadrinhos, na poesia, na música. Através de várias narrativas concomitantes a gente começa a trazer para a nossa vida, discutir, poder falar do ambientalismo de uma maneira mais orgânica, né? E também dentro da linguagem, você fez uma pergunta sobre a questão dos pronomes. Né? Eu acho muito engraçado porque as pessoas perdem tanto tempo discutindo isso, as pessoas no fundo têm tanto medo das palavras, né? As pessoas acham, veja que inocência, as pessoas acham que se a gente começar a falar todes, o filho vai fazer uma opção sexual por causa disso. Né? O quão inocente é isso? O quão tolo é isso? Na verdade, essas são apenas palavras inclusivas, né, que fazem com que pessoas que ainda não se identificam com um lado ou com outro se sintam abraçadas, e elas devem ser abraçadas, né? Porque é claro que a gente tem que viver sem preconceito, né? Toda forma de amor é muito válida, não importa a modalidade que as pessoas escolham para estar vivendo essa forma de amor, e nós temos questões tão mais importantes para tratar hoje no mundo, né? Como diminuir feminicídio, como melhorar um país com 33 milhões passando fome, será que vale a pena deputados, vereadores ficarem na Câmara discutindo se vale a pena falar todes ou não, se vale a pena colocar placas no banheiro dizendo se pode, menina, não pode, desse ou do jeito, né? Com Yanomamis morrendo com invasão do garimpo. Quer dizer, são coisas tão bobas, mas por outro lado, a linguagem sim é importante, porque é através dessas coisas, né, desses abraços que a gente põe na linguagem, que a gente acolhe essas pessoas na sociedade. E eu fiz, e eu acho que cabe ao artista, ao escritor, fazer às vezes algumas invencionices, e eu geralmente escrevo de uma maneira normal, vamos dizer, dentro da regra, da norma culta, mas nesse meu último conto, que eu até comentei, né, que saiu nessa coletânea chamada Vivo, Muito Vivo, que é inspirado em músicas do Caetano Veloso, me propuseram escrever uma história em cima de Tigresa, que é uma música muito feminina do Caetano, né, uma música que fala de uma mulher desse homem que tem uma relação com uma mulher mais velha, muito livre, emancipada, e nesse conto especificamente eu resolvi mexer nos pronomes, e eu fiz o quê? Nós nem reparamos, mas a gente faz uma concordância sempre no masculino. Palavras neutras, né, como táxi, a gente não fala a táxi, a gente fala o táxi. Ou seja, a linguagem ela reflete o que a nossa sociedade é, a nossa sociedade patriarcal, é a concordância com o gênero masculino. E nesse conto, especificamente, eu subverti isso, fiz com que tudo que era neutro concordasse com o feminino. Então, nesse conto, por exemplo, tem a canal, a táxi, e isso gerou incômodo nos leitores. Muitos leitores não gostaram, falaram, puxa, que chato, que incômodo. E aí eu pensei, foi um teste, talvez tenha sido incômodo mesmo, mas mais incômodo ainda, e é isso que eu queria lembrar para os leitores, é viver numa sociedade em que as mulheres, incrivelmente, em 2023, ainda não gozam dos mesmos privilégios que os homens.
Sim, sim. Nossa, muito obrigada por esse panorama. A mesma coisa aconteceu numa experiência, eu não sou jornalista nem nada, mas já experimentei fazer um editorial aqui na rádio, que é aquele textinho que começa o programa, ao invés da gente falar, sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui, enfim, qualquer coisa que fosse o plural, eu coloquei na mulher, né? Coloquei no feminino. E ele pareceu que ele segregou demais o texto mesmo. Mas por quê, né? Por que que a gente achava que aquele que trata o masculino é mais inclusivo, quando a gente já viu que escoando para a sociedade, para a história, para a política, isso não aconteceu? Então, é. Acho que vale o exercício de quando for plural, quem sabe vai para o feminino, então. Né?
Sim, é inofensivo. E assim, não tenham medo das palavras. Tenham medo de estar no país que mais mata homossexuais do mundo, que mais mata trans do mundo. É disso que a gente tem que ter medo.
Você falou do site Fervura, ou do grupo Fervura, né? Então tem fervura.net, foi lá que eu achei o texto Patada de Carbono. Achei fantástico o texto que você fez.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.